Bom, nós continuamos então, nem está na folha, porque eu não pretendia assim, falar tanto sobre o livro de Lamentações, mas nós continuamos no livro de Lamentações, se Deus quiser a gente termina de lamentar hoje, né? Não vamos terminar de lamentar, vamos terminar o livro, mas aquilo que Deus quer nos mostrar, queremos continuar aplicando nos momentos e nas situações certas, né? Como Salomão disse em Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, existem tempos para celebração, existem tempos para choro, existem tempos para arrependimento. E existem, nós podemos aplicar isso em momentos até meio que juntos, né? Assim, sempre tem tempo para nos arrepender, assim, sempre é tempo. Como nós temos continuamente pecados e coisas na nossa vida, nós precisamos sempre nos arrepender. Mas existem momentos, né? Isso aqui é um momento histórico que nós estamos vendo, que não é, assim, existem coisas que nós podemos aplicar para o tempo atual, mas nem sempre aquilo que nós estamos vendo nessa época é totalmente aplicável. Pode ser que nós não estejamos vivendo num momento de juízo tão drástico de Deus. Então, existem aplicações mais específicas de acordo com o tempo, né? Ok, então nós já falamos um pouco sobre o livro de Lamentações no geral e falamos sobre os capítulos 1 e 2. E falamos assim que poderíamos resumir o tópico de cada capítulo, né? Como capítulo 1 fala de Jerusalém, então nós podemos usar o pronome ela, se referindo à cidade. O capítulo 2 está enfatizando, assim, tem temas que são constantes, mas o capítulo 2 está falando bastante sobre o fato de que foi Deus que enviou essa disciplina. Por que precisa falar que é Deus? Porque quem trouxe o juízo, quem trouxe essa ruína para Jerusalém foi Babilônia. Então, nós poderíamos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eles poderiam ficar falando assim, foi Babilônia. E Jeremias fala, não, foi Deus. Então, o capítulo 2 fala muito sobre Deus ter sido a causa. Foi Ele que nos julgou, foi Ele que causou. Então, nós falamos que o pronome do capítulo 2 é Ele. Então, o foco é a cidade de Jerusalém, ela. 2, o foco do capítulo é a causa sendo Deus, Ele. E o capítulo 3, que nós vamos começar hoje, é eu. Né, Jeremias falando de si mesmo. Ok? A gente seria bom ler todinho, mas eu vou ter que sim, para não tomar muito tempo, só chamar atenção para algumas partes do capítulo, mas é muito importante a gente sentir esse fluir, essa sequência que ele faz aqui. E como já falei, é o capítulo 3 que tem alguns versículos que a maioria das pessoas conhece, porque são versículos de esperança. Então, o livro de Lamentações tem pouca coisa de esperança. É um livro de lamentações. Então, a ênfase do livro não é falar sobre restauração. O livro de Jeremias, que também fala mais sobre juízo do que sobre restauração, mas tem os capítulos que falam sobre restauração. Então, você encontra capítulos sobre a nova aliança, capítulo 31, você encontra umas profecias maravilhosas no livro de Jeremias. Agora, esse livro de Lamentações tem pouca coisa que vá apontar para a esperança, mas aqui no capítulo 3 tem, e é importante a gente ver assim, a sequência, e não, assim, você pode fazer isso em algum momento, sim, não tem problema nenhum você fazer um devocional e ir direto no versículo 22, que fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Você pode ir direto nesse versículo. Não tem nada de errado em si de você tirar um versículo do contexto e pegar a mensagem daquele versículo. Mas não é correto fazer isso sempre. Para você realmente entender a mensagem de Deus, você tem que entender por que, que ele está falando isso. Então, nós vamos tentar fazer um pouco disso hoje. Então, versículo 1, Lamentações 3, 1, fala assim, eu sou o homem. Então, ele está falando aqui sobre ele, mas ele não vai ficar o capítulo inteiro só falando dele. Ele vai se identificar, tem muitas coisas que ele fala, que os profetas faziam isso. Eles se identificavam com o povo a tal ponto que eles falavam, ou eu, ou nós, né? Daniel, em Daniel 9, ele fala assim, nós pecamos, né? Aqui, Jeremias, como eu disse, assim, o pronome principal do capítulo é eu. Mas muitas coisas aqui no capítulo não se referem só a ele. Muitas coisas aqui, ele está como um representante da nação. Ele se coloca como um representante. Deus estava fazendo isso comigo, representando a nação toda. Então, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Então aqui ele vai, esses versículos a seguir, são versículos que mostram que Deus tratou duramente com ele, e foi algo assim que não foi, porque existem muitos textos na Bíblia e muitas situações em que Deus usa uma disciplina de leve. Deus faz isso, Deus usa várias medidas de disciplina. Tem momentos que Deus pega leve, né? Tem momentos que Deus só repreende. Ele gostaria, tem um salmo, né? Que fala assim que Deus gostaria que a gente não fosse como a mula que tem que bater, né, para escutar a voz, mas que a gente pudesse ser guiado pelo olho dele, pelo olhar, né? Só um parêntese, meu pai era um homem muito severo, né? Assim, as disciplinas dele não eram de leve, né? eram disciplinas das pesadas, né? Mas ele não precisava bater muitas vezes, porque a gente sabia que quando era hora de disciplinar, ele pegava pesado. Então, geralmente era um olhar dele. Quando fala de olhar, eu lembro bastante dele. Porque, principalmente em público, assim, meu pai nunca batia em público. Nunca batia nos filhos em público. Ele falava assim, quando chegar em casa, e daí em diante a gente já sofria, né, pra caramba, né? Então, mas assim, geralmente ele não precisava, muitas vezes, né? Ele não precisava disciplinar, porque a gente tinha temor, a gente sabia que era para valer. Então, quando ele fazia uma cara feia, geralmente era o suficiente, né? Então, Deus não quer que seja de cara feia, Deus quer que seja um olhar de amor, mas um olhar que a gente pudesse ser tão sensível a Deus, que a gente pudesse realmente, só um olhar basta, né? Que eu quero dizer com olhar? Que a gente não tem esse olhar físico, mas nosso sentimento é muito subjetivo, então nem sempre nosso sentimento, parece que Deus está bravo comigo, nem sempre é verdade isso. Às vezes você vai orar e você, sei lá, você sente que Deus está meio longe, mas se você tem sensibilidade, mesmo que a sua percepção não seja correta, você vai se importar com isso, você vai querer saber. Então, ser guiado pelo olhar de Deus, né, realmente ter uma sensibilidade. O senhor não gostou? O senhor ficou triste? Eu fiz alguma coisa? Né? Claro que existem extremos errados, que a pessoa fica sempre se condenando e se examinando, que não é saudável. Mas existe um relacionamento, isso existe com as pessoas, existe com casal, existe com pais e filhos, existe um relacionamento em que a pessoa que você ama, só assim, aconteceu alguma coisa, assim, né? O homem geralmente é meio tapado, né? Assim, ele tem que perguntar, assim, né? Porque a mulher geralmente, assim, você não viu, você não percebeu, você já devia saber, né? Mas às vezes a gente tem que perguntar, né? Assim, que aconteceu? Que eu fiz, né? Então, com Deus nós somos assim também, né? Nós às vezes não entendemos quando Deus não gostou de alguma coisa. Mas enfim, Deus muitas vezes ele disciplina ele vai usar a medida da disciplina que nós precisamos. Se nós não ouvimos, a gente sabe a história que chegou até esse ponto, porque Deus avisou muitas vezes, Deus avisou, Deus fez coisas. Deus já tinha feito várias coisas com Israel, com Judá. Então, esse ponto, chegou nesse ponto porque eles não ouviram, porque eles não corresponderam, porque então vai aumentando o grau. Então, muitas vezes, Deus disciplina, mas não assim. Agora, você vai ler esses versículos, que eu não posso ler todos, mas você vai ler até o versículo 21, né? Até aquele versículo que muda um pouco o teor, né? Muda um pouco assim, o conteúdo das palavras a partir do versículo 22, mas de 1 a 21 ele está falando sobre a dureza da disciplina de Deus. E como eu falei, muitas vezes não é nessa medida. Ele está falando aqui porque ele está falando sobre essa época e essa situação, mas isso acontece. Acontece na vida das pessoas, acontece na vida de igrejas, acontece na vida coletiva assim, de países. E isso acontece, né? E você parece que Deus está usando uma medida muito, muito dura, muito forte. Porque ele fala, né, versículo 2, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Versículo 3, ele volveu sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne, quebrou os meus ossos. Oh Deus, como que é assim, né? O senhor faz isso com as pessoas? Levantou trincheiras, né? Versículo 7, cercou-me com um muro, não posso sair, atou-me com pesadas correntes. Versículo 8, quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Né? Então, são medidas muito fortes, muito pesadas, que Deus está usando porque chegou nesse ponto. Então, só queria que vocês entendessem que Deus não começa assim. Né? Deus não, né? Assim, a primeira etapa, né, da disciplina de Deus não é essa. Mas ele, né, está colocando isso. E Jeremias está se colocando como representante da nação. Né? Mas Jeremias, eu já falei nas outras aulas, assim, que Jeremias sofreu muito. Né? Talvez tenha sido um profeta, é um homem que mais sofreu, ele sofreu muito, outros profetas, né, sofreram martírio e tal, mas Jeremias sofreu durante a missão dele, uma missão muito ingrata. Ele foi rejeitado, ele foi considerado como alguém que estava se aliando aos inimigos, ele teve sofrimento físico, preso várias vezes, açoitado, jogado na prisão. Então tem coisas aqui que se referem a ele, mas essa situação assim de Deus não ouvir, de Deus castigar tão sério, ele está colocando isso mais como um representante da nação, mas provavelmente em muitas situações Jeremias também sentia que Deus não estava ouvindo. E como eu falei na última aula, nós temos o livro de Jó, que fala sobre tribulação e aflição, que não foi por causa do pecado de Jó, não é que Jacó... que não foi por causa do pecado de Jó, não que Jó tenha sido uma pessoa perfeita. Até Deus fala assim, que você já viu alguém na terra que é perfeito como meu servo Jó? Mas Deus estava falando assim, alguém que andava, né, como falar assim, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Davi tinha umas coisas no coração dele que não foram, né, de acordo com o coração de Deus. Então, Deus avalia a intenção geral, a intenção central da nossa vida diante de Deus. Então, Jó não era uma pessoa perfeita, mas assim, a aflição dele não foi por causa do pecado. Agora, essas lamentações é sobre a nação, não sobre o indivíduo, e é sobre aflição, tribulação, por causa do pecado. Então, são duas situações diferentes, e às vezes é difícil a gente entender o que Deus está fazendo na nossa vida, ou na vida da igreja, porque pecados tem, né? Mas a gente precisa saber se Deus está... quando você passa por alguma situação, você sempre vai dizer, pecado na minha vida, tem erros, eu não sou perfeito. Agora, tem alguma coisa específica? Você transgrediu, você errou, Deus te deu uma direção e você recusou, entende? É diferente. Deus vai tratar com os pecados na nossa vida, mas ele trata é difícil caracterizar geral, mas ele não vai tratar assim com disciplina pesada por causa de coisas que ele está simplesmente aperfeiçoando e purificando sua vida. Agora, se você anda fora, você rejeita, você volta atrás, sei lá, você faz algo que é consciente, que é contra algo que Deus deu para sua vida, ele vai tratar com mais severidade, ok? E aí ele continua, né? Ele fala assim que quebrou os dentes dele, versículo 17, fui privado de paz, esqueci-me do que seja prosperidade, e etc. Bom, então essa é a primeira parte. Então, primeira parte, ele está descrevendo essa disciplina pesada, ele está descrevendo como realmente Deus agiu numa medida drástica e tratou com a situação. Aí no versículo 19, vamos para pegar assim como ele entra nessa linha da misericórdia de Deus. Então, depois que ele descreve, e lembra que assim, uma das coisas que, assim, além de Deus estar pegando muito pesado, Deus não deixou saída. Ele cercou meu caminho, não tem saída. Porque às vezes não tem uma saída, tem alguma coisa que pode acontecer. Não, Deus fechou tanto assim que não tinha um raio de esperança, não tinha uma saída. Essa é uma situação bem drástica. Aí no versículo 19 ele fala, a minha tradução fala lembra-te, mas eu vi em outras, eu acredito que tem, acho que deve ser aquelas expressões que pode ser traduzido de duas formas, lembro-me, né? Eu me lembro da minha aflição e do meu pranto, do absinto, da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, então a virada realmente começa no versículo 21. Ele lembra das coisas, ele lembra de tudo que Deus tem feito, né, nos últimos tempos, e ele lembra da aflição, ele lembra do tratamento duro, mas aí ele fala, entretanto, disto me recordo, e, portanto, tenho esperança. Então, quando você lê o versículo 22, lembra que ele está entrando nesse assunto por causa dessa expressão. No meio de uma situação sem esperança, no meio de um tratamento muito severo da parte de Deus, eu me lembro de uma coisa e isso me traz esperança. E aí vem, então, essa parte maravilhosa que fala as misericórdias, que é o hesed, é o amor de aliança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus pega pesado, mas ele sabe até onde ele pode ir. Ele não faz para destruir. Eu não entendo, tem muitas coisas que Deus não revela, eu não sei como que Deus vai tratar com todos os injustos, com todos os ímpios, quem não é ímpio diante de Deus, eu não gosto nem de usar essas palavras, porque parece que os outros são ímpios e eu não sou, eu acho assim que a gente precisa, lógico, lembrar muito assim da misericórdia, da salvação de Deus. Eu não sei como Deus vai tratar com todas as coisas, e eu sei que tem um momento do juízo final que daí não tem mais chance. Mas os juízos de Deus, ainda que sejam pesados e ainda que resultem em morte que física, que também não é o fim da história, então não são as pessoas que morrem numa tragédia que estão sendo necessariamente julgadas. Jesus falou assim, as pessoas que morrem não são mais pecadores do que as outras. Então, como Deus vai tratar com cada situação, nós não sabemos. O que eu sei é que os juízos de Deus, até chegar ao juízo final, são sempre, sempre, ênfase no sempre, são sempre para nos redimir, são sempre para nos trazer de volta. Claro que quem morre não tem mais chance, mas como falei, Deus vai saber como tratar, porque Na maioria das vezes, aquelas pessoas que morrem não são mais pecadores, e Deus sabe da vida de cada um, e Deus vai poder julgar, eu sei que ele é justo. Mas a questão é, Deus está sempre procurando trazer de volta. Nós precisamos colocar isso no coração, porque Deus, o objetivo de Deus é restauração, o objetivo de Deus é arrependimento, e aqui ele diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então Deus não, assim, mesmo num momento, esse momento histórico que nós estamos estudando aqui, é um momento drástico, que o povo tinha recebido muito tempo os avisos de Deus e não tinha se arrependido. Porém, mesmo assim, Deus está falando, isso aqui não é para acabar com vocês, isso aqui é para curar, isso aqui é para trazer de volta. Então, são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bom, a seguir, eu só queria salientar para vocês, então, porque ele fala, então, da dura disciplina de Deus, e aí ele chega nesse ponto da esperança. Deus é misericordioso, por mais que ele não estivesse vendo a luz, e como já falei na outra aula, a gente é reprovado, eu acho que todos nós somos reprovados muitas e muitas vezes, porque dificilmente, quando nós estamos no meio da aflição, nós temos a capacidade de dizer, podemos até falar, eu confio em Deus, mas a gente não sente, a gente é muito reclamão, a gente não vê luz, a gente fala assim, acabou, Deus não vai fazer mais, a gente fala muita coisa negativa, então isso é muito comum. Não sei, talvez vocês não sejam assim, mas a minha experiência, a experiência da maioria das pessoas que eu conheço é que a gente não passa muito bem nessa prova. Porque veja só, Jeremias, pessoalmente, ele está se identificando com o povo, então Deus não está tratando duro com ele, por causa dele. Mas Jeremias, ele participa, eu preciso sempre falar isso, porque Jeremias, a gente viu, Jeremias teve a chance de ser livre de mais sofrimento quando Babilônia conquistou Jerusalém, e eles chegaram para Jeremias e falaram assim, escolha, o que você quer? Você pode ter a vida que você quiser agora. E ele escolheu ficar com o povo de Israel e ficar lamentando e sentindo, e depois que nós passamos esse período assim, da destruição, ainda tem mais uma história no livro de Jeremias sobre o que aconteceu com ele depois. Então você vai ver assim, como Jeremias, ele se identificou totalmente com o povo de Deus. Ele não era uma pessoa infiel a Deus, mas ele se identifica e ele sofre junto com o povo. Então, eu estou falando isso porque a igreja hoje é muito diversificada, tem, né, eu faço parte de uma parte da igreja que não está fazendo o que outra parte da igreja está fazendo, né, por exemplo. Né, a gente fala muito sobre, sei lá, o evangelho da prosperidade, sobre várias coisas que diferentes alas da igreja fazem, e a gente pode ter um sentimento assim, eu não faço isso, minha igreja não faz isso, ou mesmo que seja da minha congregação, onde eu participo, eu posso falar, eles fazem, mas eu não faço. Então, a gente precisa ter esse espírito de Jeremias que se identifica, não que se considera superior, né? Que a gente realmente consiga carregar esse encargo de Deus, né? De sofrer e de não se considerar separado à parte. Eu faço parte dessa igreja. Essa igreja tem algumas pessoas que são mais fiéis, que buscam mais a Deus, mas essa igreja, que é a igreja de Jesus, também tem muita gente que não, né, que faz parte desses profetas, que ele fala muito dos profetas que não prepararam o povo, dos sacerdotes que não foram fiéis, fazem parte, né? Jeremias em nenhum momento fala assim, ó, vocês não são povo de Deus, vocês não fazem parte. Ele não falou isso. Eu faço parte dessa igreja. Agora, Então ele faz, ele está se identificando. Então ele coloca aqui essa esperança no meio da escuridão. Ele confessa esperança. É que, como eu falei assim, Lamentações é um livro triste, é um livro que... E a gente não pode sempre falar assim, olha, eu tenho tristeza do meu pecado, mas eu sei que Deus é bom, e seja levando... Não, a lamentação, o arrependimento, o choro é necessário. Deus acha isso importante. Então, quando a gente comete alguma coisa mais séria, quando a gente tem uma coisa que Deus tá tratando... nós podemos e devemos ficar felizes porque Jesus nos perdoou, Ele pagou a culpa, eu não preciso ficar carregando a culpa. Eu só quero dizer assim, que para Deus é importante a lamentação, é importante o choro, porque isso faz parte de uma mudança de coração. Eu não posso realmente ter, eu não preciso carregar a culpa do meu pecado, mas eu preciso sentir realmente o quanto que isso fere Deus, o quanto que isso contamina a minha vida e outras pessoas, e eu preciso lamentar, eu preciso realmente colocar isso diante de Deus. Mas ele chega nessa hora difícil e fala sobre misericórdia e graça e que Deus é fiel. E nos versículos a seguir, então, se você quiser ir anotando, assim, eu nem fiz uma numeração, mas eu fiz uma lista assim, de várias coisas que ele coloca aqui nos versículos a seguir como chaves para ter essa esperança, né? Por que eu posso ter essa esperança em Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é fiel, a fidelidade vem dele. Mas ele fala de várias coisas que são importantes da nossa parte, ok? Então, começando no versículo... Bom, no versículo 24 mesmo, né? Ele fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, a primeira coisa que eu vou colocar nessa lista, não tem necessariamente uma ordem, né, qual que é mais importante, mas a primeira coisa é esperar. Esperar, que é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer em toda a nossa vida, é esperar. Né? É muito difícil, e por isso que os grandes heróis de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eles esperaram. Nenhuma pessoa que a gente tenha mais informações sobre a vida dele, que tenha sido assim, mais profundo, foi alguém que não precisou esperar anos. Né? A espera é difícil. E o que Deus está fazendo na nossa vida? Deus está gerando várias coisas, a gente não tem condições nem de entender exatamente o que Deus está fazendo, mas a espera em Deus... é muito, muito importante, principalmente porque isso desenvolve em nós a gente se livra da dependência dos nossos recursos. E nós aprendemos a realmente dizer, não, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Outras fontes, né, como assim, buscar socorro no Egito, em outros recursos. E você vai entendendo assim, que a sua única esperança é Deus. Então, Jeremias está contando assim, sobre uma situação que o próprio Deus gerou, que não tem saída, não tem nenhum jeito de fugir. E, no entanto, ele fala assim, bom, tem esperança. Agora, a minha esperança é porque... a única esperança que eu tenho é Deus. Né? Então ele fala assim, portanto esperarei nele, e aí ele até fala no versículo seguinte, bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Então vamos colocar uma segunda coisa, a palavra buscar. Ele falou que nem adiantava orar, porque Deus tinha fechado, né? Estava excluindo as orações dele, né? Mas ele falou assim, é importante buscar. Então, esperar, buscar. Ah, mas eu não tenho, quando eu estou mal assim, eu não consigo fazer orações. Gente, orar é muito importante, expressar a oração. Se você conseguir, nunca pare de orar. Mas eu quero te dizer, por experiência própria, que tem momentos na nossa vida que a gente não consegue orar. E isso não é... não é um pecado, assim, outra vez, assim, é difícil você generalizar, né? Mas muitas vezes você está numa situação em que, assim, não faz sentido, parece que é vazio. É essa sensação que ele falou, assim, Deus fechou meu caminho, eu não consigo. O buscar a Deus é uma atitude de coração. Quantas vezes, assim, minha oração foi um suspiro, foi assim, Deus, nem colocando em palavras, mas o pensamento era... Eu sei que o Senhor está olhando por mim, e eu sei que o Senhor está vendo, esse é o meu sentimento, eu não consigo falar. Algumas pessoas conseguem chorar, é muito bom chorar. Mas às vezes a gente não consegue chorar, entende? Então, são situações, o buscar não significa necessariamente orar. Muitas vezes faz parte, e quando você puder, ore mesmo e expresse. E outra coisa, assim, às vezes você não consegue fazer uma oração bonitinha, formal também. Às vezes, geralmente, é até preferível não fazer, porque a oração... Gente, nada contra uma oração com palavras bonitas e agradecendo a Deus e seguindo uma espécie assim até de primeiro começo, agradecendo e adorando. Nada contra isso. Mas a oração que toca o coração de Deus... é uma oração que sai do fundo da sua alma. E se no fundo da sua alma você não consegue louvar e agradecer, está errado, você devia poder. Mas fale com Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu sinto muito, Deus, eu não estou nem um pouquinho grato por essa situação que estou vivendo. Né? Deus quer ouvir do fundo do seu coração. E quando você fala com Deus do fundo do coração, muitas vezes muda. Talvez você vai conseguir louvar a Deus no final da oração, não no início. Entende? Então não tem um roteiro perfeito, não tem um roteiro que sempre usa. É muito bom, é um princípio ótimo. Entre nos atos de Deus com louvores, com gratidão, é bíblico. Né? Mas há momentos que a gente não consegue fazer isso. Então buscar a Deus não é necessariamente com palavras. Versículo 26. Bom é ter esperança. É bom. Mas também nem sempre a gente consegue sentir ou afirmar. Né? E aguardar em silêncio. Está vendo? Ele não estava conseguindo orar. Às vezes a gente tem que aguardar em silêncio. Agora, esse silêncio não significa necessariamente que eu não estou falando com Deus. O que ele está falando assim, com silêncio, é você não vai ficar... reclamando, você não vai ficar murmurando, você não vai ficar amargurado contra Deus, sei lá, assim. Então, esse aguardar em silêncio tem muito a ver assim, olha, eu não sei, eu não entendo. Por que às vezes a gente não consegue orar em palavras? Às vezes é porque, assim, o nosso coração está muito atribulado, muito angustiado. Mas às vezes também é porque, sinceramente, a gente não sabe o que Deus quer na minha vida. Eu não sei. Eu devo orar para que essa situação mude? Eu devo orar para que... E eu estou falando assim num sentido pessoal, que é mais fácil todo mundo se identificar. Mas lembra que isso sim é muito relacionado com o coletivo. Porque nós sentimos também pela igreja, nós sentimos pela causa de Deus. Né? Então... às vezes nós não sabemos como orar. A Bíblia fala isso, né? Em Romanos 8. Às vezes nós não sabemos como orar. Então, às vezes, são gemidos. São gemidos. Né? Às vezes, assim, se alguém ficar olhando para você, você, nossa, o que você está fazendo? Gemendo, não tem, assim. Às vezes você não vai fazer isso em voz alta para não escandalizar ninguém, mas você pode fazer um gemido no seu íntimo também. Né? Lembra de Ana, mãe de Samuel? Né? Ela só mexia com os lábios e ali achou que ela estava embriagada, né? Mas foi uma oração que Deus ouviu, né? Eli, o sacerdote, achou ela esquisita, achou estranho, mas ela estava tão amargurada, tão... E ela tinha uma motivação boa, ela queria um filho, nada contra isso, mas ela estava contaminada. A gente fala, a gente sempre coloca a Ana como um grande exemplo, ela é, mas ela estava amargurada com a concorrente dela, né? Com a outra esposa do marido. Assim. Então, ela tinha amargura, porque a outra também estava provocando. Então, vamos dizer assim, ela tinha uma motivação 100% pura? Não tinha. Mas ela, isso que eu quero dizer, assim, nosso coração tem contaminações, mas nós podemos clamar a Deus. E ela, no meio dessa situação, ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Né? Então ela pôde fazer uma oração que talvez ela nem estivesse preparada para fazer isso, mas ela pôde fazer. Então é isso que eu quero dizer, assim, no meio da nossa dificuldade, nós podemos orar a Deus e gemer, e Deus pode nos dar uma oração que seja segundo o coração dele. Mas então nós temos também que suportar, essa terceira palavra é suportar. É, nós temos que suportar a situação em silêncio. Nós erramos muito, ninguém é perfeito nisso, mas assim, é importante saber que o que, que Deus está querendo gerar em nós. A capacidade de esperar em Deus, de confiar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga nada de positivo. Eu não vejo luz, eu não vejo saída, Deus não está se fazendo presente na minha vida, mas eu sei que as misericórdias de Deus, o recede de Deus é verdadeiro, é real cada manhã. É pela misericórdia, você pode não enxergar, mas é pela misericórdia de Deus que a gente tem uma nova manhã, uma nova oportunidade. Então tem muitas coisas que Deus está nos dando cada dia, e a gente suportar e aguardar. Né? E aí ele fala no versículo 27 de novo sobre suportar. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Isso aí ele fala assim, que se você aprender a fazer isso na mocidade, né, depois você vai estar mais treinado quando vier mais na frente. Então, e isso é muito difícil, né? Porque os jovens, mais do que os mais idosos, têm dificuldade de esperar. Muito difícil mesmo confiar, muito difícil não ter esperança em outras coisas, né? Versículo 28. Assente-se solitário, fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Então, aqui eu coloquei assim, reconhecer. O reconhecer é saber que todas as coisas, em última análise, vêm de Deus. E depois eu vou... a gente pode assim até... Deixa eu só colocar aqui, eu coloquei na lousa. Esses são os tópicos, os temas, não só do capítulo 3. Isso aqui, assim, se você fosse resumir o livro de Lamentações, como é que você, quais são os focos, quais são os temas principais? Primeira coisa, ele fica descrevendo em quase todos os capítulos, ele descreve a desolação, porque isso faz parte. Então, outra vez, colocando isso na sua vida pessoal, não fique reclamando muito com os outros. Mas você pode falar com Deus, você pode falar com alguém que é próximo também, né? Alguém assim, que está compartilhando sua dor, não tem nenhum problema, isso não é murmurar, você pode compartilhar, mas especialmente com Deus, você pode falar assim: Deus, minha vida está horrível, nada está dando certo, eu não vejo luz. Você pode descrever, isso faz parte, o que eu quero dizer assim, por que, que tem esse livro de Lamentações na Bíblia? Porque Deus acha importante. Existe um lugar para luto, existe um lugar para lamentações, existe um lugar para lembrar até, não uma lembrança mórbida, mas existe uma lembrança de coisas duras que Deus fez na sua vida no passado. Por que, que é bom lembrar? Para entender, para você não esquecer, para você não fugir das lições que Deus deu. Por que, que é importante para o povo de Israel como nação lembrar daquela data que eu falei, né, assim, do nono dia do mês Ave, né, que aconteceram várias coisas naquela mesma data. Por que, que é importante lembrar? Porque nós precisamos sempre estar humildes diante de Deus, nos arrependendo. Eu vou me lembrar do porquê que Deus fez isso. Então, descrever a desolação, lógico, tudo depende do espírito, da intenção, da motivação, mas descrever a desolação não é ruim. Você está passando por uma situação difícil, você tem que cuidar de uma pessoa doente, você está doente, você está em situações de apuro, sei lá, qualquer tipo de situação, você pode falar com Deus, você pode descrever, assim, mas Deus já sabe disso, mas descreva, né? Conte para ele o que, que você está passando, isso faz parte. Agora, nesse caso, lembra que Jó era outro caso, né? Mas nesse caso que nós estamos falando aqui, nessa lamentação, a causa era o pecado, e ele fala isso praticamente, acho que fala em todos os capítulos. Né? Eu tô esses temas você encontra em todos os capítulos. Então, ele sempre vai voltar assim, por que, que nós estamos passando por isso? Por que, que nós estamos passando por isso? Por causa do pecado. Só que o agente, no sentido assim, quem é que causou? Deus. Né? Capítulo 2 enfatiza isso, mas em vários lugares, assim, essa primeira parte do capítulo 3 que nós estamos vendo, ele fala, foi Deus que cercou o meu caminho, foi Deus, né? Ele até assim, é quase que uma acusação, né? Eu não li todos os versículos, mas ele fala assim que Deus colocou ele como alvo e ficou atirando as flechas, e Deus não é, né? Porque, né? Tem pessoas que, se você é alvo, de vez em quando vai errar, e Deus não é, né? Então Deus coloca a gente como alvo e acerta o alvo todas as vezes, e acerta o coração. Mas ele acerta a parte que precisa, né? É uma radioterapia precisa, né? Que vai só naquilo que é necessário. Mas a causa, assim, o agente, e lembra, isso é muito importante. Amargura, falar, assim, ter raiva, ira contra pessoas, é um câncer, é uma coisa que destrói a nossa alma. E como é que você se livra de acusar, porque às vezes você está passando por uma situação que alguém causou na sua vida, né? Alguém na família, alguém no trabalho, sei lá, alguém está prejudicando sua vida. E Jeremias passou por isso. Jeremias foi perseguido pelos outros judeus, né? Pelo povo dele, né? Então, ele e Babilônia foi quem atacou a nação. Então, você pode notar que nesse livro de Lamentações, ele até fala, e eu comentei, que Jeremias ainda não tinha chegado assim, ao coração de perdão de Jesus. Mas ele, em vários versículos aqui, ele vai falar. Agora, né, nós estamos sofrendo, mas julga os nossos inimigos, faça com que eles sofram também, né? Essa atitude do nosso coração, eu não creio que seja a vontade de Deus. Deus vai julgar. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho no final, mas a ênfase, o foco da lamentação não pode ser as pessoas. A causa é Deus. Se sua vida pertence a Deus, e mesmo com as pessoas que não pertencem a Deus, Deus está sempre, tudo que acontece, Deus está procurando usar para nos atrair a Ele. E nada acontece por acaso. Não significa que Deus é causa de injustiça, mas significa que Deus usa todas as coisas na nossa vida para trazer para Ele. Então, se você enxerga em Deus a causa de todas as coisas e Ele está tratando, isso traz libertação da amargura contra pessoas. Que você entende. O melhor exemplo é José no Egito. Né? Os irmãos venderam, né? A esposa de Potifar foi muito injusta com ele. Né? Então, José sofreu muita injustiça. Depois, lá no fim do livro de Gênesis, os irmãos, depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram assim, agora que Jacó, nosso pai, morreu, agora acho que José vai se vingar de nós. E eles foram lá para José e falaram com ele, e José falou assim, de fato, vocês fizeram para o mal, vocês foram malvados, mas Deus quis para o bem, e por isso ele não tinha amargura com eles. Então, isso é uma libertação. A quarta coisa aqui é que ele vai lamentar. A descrição, ele conta o que aconteceu. Muitas vezes é misturado, mas eu coloquei lamentação como uma coisa separada porque ele fala, por isso, depois que ele descreve e fala da causa e fala de Deus, ele fala, por isso eu vou chorar. eu vou lamentar. Então, esse ato de chorar pelo pecado, de isso é importante. A gente quer esquecer disso, a gente quer ignorar isso. Não pode, nós precisamos lamentar. Nós precisamos realmente chorar por causa do que foi feito. E a última coisa é o que nós estamos vendo agora. Que a última coisa, ele explica qual deve ser a nossa atitude. Que é que eu resumi, né? Mas todas essas dicas que eu vou continuar dando agora, todas essas chaves que ele coloca são maneiras corretas da gente reagir às disciplinas de Deus. Então, a síntese, o resumo de tudo é: eu aceito a disciplina de Deus. Ah, mas não é por causa de pecado, mas eu aceito o tratamento de Deus. Né? O livro de Jó tem dois testemunhos de Deus sobre Jó. Um é no início de Jó e outro no fim. Vocês lembram disso? Né? No início todo mundo lembra, né? Que no início do livro Deus fala com Satanás, ele fala assim: você viu que não tem ninguém? Você já observou Jó? Né? Você fica querendo tentar todo mundo, você não conseguiu fazer nada com Jó. Jó tá sendo fiel. E Satanás instiga: não, mas se fizer isso, se fizer aquilo e tal. E aí você vai ler o livro inteiro de Jó e Jó reclama. Jó fala: não, isso aqui não é justo. Eu queria falar com Deus e tal. E ele fala várias coisas, né? Mas no final do livro, Deus dá um outro testemunho de Jó. Quando ele fala com os amigos, ele falou assim: vocês não foram como Jó, que não pecou com os lábios dele. Olha só. Deus fala que Jó, apesar de ter feito várias reclamações e coisas assim, mas ele não falou amargamente contra Deus, ele não passou dos limites. Então, Jó não foi tratado por causa de pecado. Ele foi tratado para que o que estava nele pudesse ser aperfeiçoado. Por isso que Jó diz no capítulo 23, ele fala, Jó 23:10, ele fala assim: quando ele terminar de me provar, eu vou sair como ouro puro. Então Jó era um homem fiel a Deus? Era, mas isso que ele passou aperfeiçoou, apurou o ouro. Né? Então Jó, no meio da situação, então ele, essa última parte aqui, que é a nossa reação, ela serve para as duas situações. Para a situação quando Deus está tratando com pecado, lembra que eu falei assim, todos nós temos pecados, mas o pecado sério que Deus disciplina com mais seriedade é quando nós saímos do caminho que Deus queria. Deus tem um caminho para nós. Quando nós saímos daquele caminho, Deus tem que tratar com mais severidade, porque Ele precisa nos trazer de volta. Outras vezes, Ele está tratando simplesmente para apurar. Em ambos os casos, é aceitação. Isso é difícil, gente. Eu já fui reprovado várias vezes. Não sei se vem uma próxima, né, para ver se eu passo, né? Mas, né, a gente olha para trás e fala assim: eu não fui bem aprovado, não. Né? Então, assim, o que Deus quer é realmente apurar. Vamos lá. Então, esses são os temas de Lamentações. Então, é importante a gente entender a mensagem do livro como um todo. Então, nós paramos em reconhecer. Se vocês estão perdidos aí, esperar, buscar, suportar e reconhecer até agora. Quatro coisas, né? O que é reconhecer? Reconhecer que é Deus. Reconhecer que vem de Deus, né? Então, versículo 28 fala: porque Deus o pôs sobre ele. Versículo 29: esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face. Olha, ele está indo muito, muito além do que a gente não só não consegue dizer tudo bem, Deus, mas assim, dê a sua face ao que ofere. A minha Bíblia fala: farte-se de infronta, mas tem um outro que fala assim: engula. Acho que, não sei se é a mensagem, eu achei boa assim: engula. Engula a afronta, assim, é duro isso, sim, mas é tipo assim: não, eu aceito. Agora, 31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém... É, Deus, acho que é um pouquinho mais do que entristecer, né? Usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ou seja, assim, não é o prazer de Deus, né? Então, a quinta coisa é se você entende que Deus só faz o que é necessário, ele não tem prazer em bater, em disciplinar, em causar isso, né? Ele sofre, né? Isaías 63 fala que Deus se angustiou com toda a angústia do povo de Israel. Ele se angustiou junto com eles. Então, essa quinta coisa, assim, é você realmente entender, assim, Deus, isso pode ser fácil para a gente agora, assim, se você não estiver passando por nenhuma tribulação muito profunda, você dizer assim, eu sei, Deus não faz nada, Deus não tem prazer em bater, em disciplinar, em permitir essas coisas, mas quando você está no meio da situação, é um pouco difícil falar isso, né? Então, é realmente entender que Deus não tem prazer na aflição dos filhos dele. Versículo 34. Pisar debaixo dos pés a todos os presos na terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, privar o homem de justiça, não o veria o Senhor? Então a sexta coisa é Deus faz justiça. Porque ele está falando assim, Deus não só não quer causar dor, mas tem muita coisa que ele fala assim, Jó falava isso, isso não é justo, eu estou sofrendo injustamente. Então, muitas tribulações, elas têm um elemento de, assim, tem muitas coisas que vão parecer injustas. E aqui ele está dizendo, Deus não tem prazer em disciplinar e Deus não gosta de injustiça. Então, uma coisa importante para a gente entender o tempo todo é, Deus não gosta da injustiça, ele vai endireitar as coisas, ele vai fazer justiça, né? E isso é uma coisa importante. Versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Isso aqui está repetindo a ideia assim, de que tudo vem de Deus. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? Esse mal e bem, Deus não é autor do mal. Ele está falando assim, mal no sentido de coisas duras, coisas de aflição, de tribulação. Então, de Deus procede tanto a bênção como situações que trazem aflição. De Deus procede as duas coisas. E a gente tem que reconhecer isso, né? De que se queixa o homem vivente diante de seus próprios pecados? Então, 4, 5, 6, nós estamos no 7, né? Sétima coisa é não reclamar. Lembrando que para Deus você pode descrever, você pode falar as coisas, mas no fim, o que Deus quer que você chegue é nesse ponto de dizer, se Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, ou é para me purificar, ou Ele está tratando com alguma coisa errada, então, se tudo vem de Deus, contra quem que eu estou reclamando? Quando você reclama de alguma coisa, às vezes você não fala Deus, mas se você está reclamando e tudo vem de Deus, você está reclamando de Deus. Então, a sétima coisa é não reclamar. E a última coisa é versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemos ou coloquemo-los à prova. Voltemos para o Senhor. Então, sempre, a gente não sabe, quando vem uma tribulação, uma coisa na nossa vida, a gente não sabe por que é. Então, ele fala, vamos esquadrinhar, né? É como o Salmo, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim. Então, vamos esquadrinhar, vamos deixar Deus esquadrinhar, né? Nós, 41, levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Isso não significa que Deus não perdoa, mas aqui nesse ponto, Então, eu queria que vocês vissem assim, que isso aqui tudo não é parênteses, porque não é uma coisa secundária. Mas, vamos dizer assim, do versículo 1 ao 21, ele está falando da disciplina de Deus. A partir do versículo 22, ele começa a falar da misericórdia de Deus e como nós devemos esperar em Deus, qual deve ser a nossa atitude no meio das tribulações. Agora, no fim, é quase como, porque isso acho que é espontâneo, ele não ficou pensando muito, né, sei lá, para escrever isso aqui. Mas quando ele fala assim, nós pecamos, fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Por que ele fala tu não nos perdoaste? Porque nós estamos ainda sofrendo, né, no caso deles, eles estavam sofrendo o juízo de Deus. E aí, a partir desse ponto, ele volta ao tema de, né, aqui, daqui para frente. Assim, eu quis gastar mais tempo nessa parte aqui, porque eu acho que pode nos ajudar. Então, a última coisa é examinar nós mesmos, arrepender, tudo junto. Né? Ok, então, agora vou só mais ou menos dar uma geral em cima do restante do livro. A partir do... Cobriste-nos... mais ou menos a partir do 52, porque do 43 em diante, ele volta a falar sobre as coisas que estão acontecendo, ele volta a falar sobre como ele está... como ele fala mais no geral, né, todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós, ele usa um pouco o pronome nós aqui. Versículo 48, essa parte que eu falo aqui, que é lamentação, que depois que ele vê as coisas, depois que ele descreve as coisas, ele lamenta, ele chora. Né? Então, a lamentação não é só em palavras, é ter um sentimento, é chorar, é sentir realmente angústia diante de Deus. Agora, no versículo que ele fala assim, versículo 49, os meus olhos choram sem parar, versículo 50, até que o Senhor atente e veja desde os céus. No versículo 52, ele volta ao pronome eu e ele descreve o que ele passou. Eu acho que ele está se referindo quando eles jogaram, quando eles o jogaram na cova. Okay? Então ele fala, versículo 52, como ave me caçaram, são os meus inimigos sem causa. E aí ele fala que ele invocou, versículo 55, ele invocou o nome do Senhor. E aí ele fala assim que, versículo 56, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido. Então ele fala assim da angústia pessoal dele e como Deus o livrou, de fato. Né? Deus tirou daquela cova, ok? E no fim do capítulo ele fala sobre juízo, né, contra os inimigos. Ok? Então, eu não vou ter tempo de falar muito sobre os outros últimos dois capítulos, eu só vou dar mais ou menos uma geral, que eu quero só fazer uma aplicação final. Mas o capítulo 4 é o capítulo que mais descreve o cerco. É o que a gente falou assim, lembra, voltando aos pronomes, né? Capítulo 1 é ela, capítulo 2 é ele, se referindo a Deus, capítulo 3 eu, capítulo 4 é eles, porque ele está falando assim, de novo, de novo sobre a cidade, mas está falando sobre o sofrimento. Então, não vamos ter tempo de ler, mas ele descreve as crianças, descreve as mães comendo os próprios filhos, ele descreve a situação. Então ele descreve os horrores do cerco e ele até fala assim, quem morre na espada sofre menos, né, do que quem morre de fome aos poucos. Né? E o capítulo, só para lembrar também, versículo 22, o último versículo, né, do capítulo 4, ele fala, o castigo da tua maldade está consumado, ó filho de Sião, ele nunca mais te levará para o exílio. Então esse aqui também, você tem que ficar caçando, né? Assim, fora do capítulo 3, são pouquíssimos raios de esperança, mas aqui está falando assim, Deus está tratando de maneira completa e você nunca mais vai para o exílio. Né? E o capítulo 5 é uma oração para Deus, tá? Nessa oração, ele novamente confere assim, você pode descrever seu sofrimento, ele descreve o sofrimento, mas eu só quero ler com vocês o finalzinho do capítulo 5. No versículo 19, ele fala: Tu, ó Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que sempre te esqueces de nós? Por que nos desamparas por tanto tempo? Isso parece uma reclamação, parece até uma... Mas, como eu falei, você pode falar essas coisas com Deus. Deus, parece que o Senhor está deixando a gente muito tempo. Né? Aí, essa é a oração central, versículo 21. Restaura-nos a ti. Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos. Esse é o objetivo de Deus em toda disciplina. Ele quer que a gente tenha uma intimidade, um coração mais fiel a Ele, mais amoroso por Ele. Existem experiências, eu não sei como tem sido a experiência de cada um, mas existem experiências, eu tive várias experiências assim, que, como eu falei assim, havia momentos em que eu não conseguia orar, muitas situações em que eu me sentia muito longe de Deus, muito assim, Deus distante, né? Deus distante, Deus não ouvindo, e isso parece que cria um obstáculo com Deus. Você sente assim, eu perdi o que eu tinha, eu não estou avançando, eu perdi o que eu tinha. Só que o objetivo de Deus em tudo, e é isso que muitas vezes a gente não enxerga, é que por meio disso a gente tenha uma aproximação maior com Deus, né? Que isso traga a gente para mais perto de Deus. Então, restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos, renova os nossos dias como dantes. E como é um livro pessimista, o último versículo é meio sem esperança. A menos que nos tenhas rejeitado totalmente, está sobremaneira irado contra nós. Ele termina numa nota, até vamos dizer assim, sem esperança, mas sabemos que Deus não tinha deixado, não tinha rejeitado, né? Mas ele fala assim: ó Deus, restaura-nos. Se o Senhor não me rejeitou por completo, por favor, restaura-nos, traze-nos de volta para ti, ok? Então, é uma visão. Acho que poucas vezes vocês escutam alguma pregação sobre o livro de Lamentações, né? Pode ser sobre aqueles versículos do capítulo 3, aí pode ser que tenha ouvido pregações sobre isso, mas sobre esses aspectos todos do livro de Lamentações, a gente não, normalmente não estuda, não lê, não, né, não medita muito, mas é um livro muito importante. Então, eu só queria fazer uma aplicação final. Já falei mais ou menos assim que quando você está, eu não vou tentar escrever aqui, mas é muito simples. Se você estiver escrevendo assim, eu queria que você pensasse sobre três focos, né? Quando vem tribulação, aflição, provações, o nome que você quiser dar, tanto individual como coletivo, de família ou de igreja ou de nação, né? Então, tem três palavras que eu queria que você colocasse, né? E que elas têm que estar presentes, mas depende como você trata cada um. Então, aí você pode colocar aflição e colocar três palavras assim do lado. Eu, Deus e os inimigos, os outros, né? Os que causam, né? Os inimigos, né? Então, normalmente, essa ordem fica assim, os inimigos em primeiro lugar. E eu fazer essa aplicação, mas eu acho que a gente pensando, eu não sei para onde Deus vai nos conduzir como nação, né, no Brasil, as coisas assim, na política, na economia, assim, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nessas três coisas, porque quando você pensa assim, a situação está ruim no Brasil. Estava ruim, está ruim ainda, né? Então, a situação está ruim no Brasil. Quem é culpado? Então, a primeira coisa que a gente pensa são... Você pode colocar como inimigos, como... no caso aqui de Israel, de Judá, nessa época, quem era a causa? Os babilônios, né? Quando Jeremias foi perseguido, quem era a causa, né? Os príncipes, os caras no poder que estavam perseguindo. Então, o foco, geralmente, quando a gente está numa situação ruim, é os outros são culpados, né? E veja bem, dentro desse contexto, Deus não está falando que os outros não são culpados. E Jeremias até orava, eu tenho falado assim, né, que eu acho que até Jeremias não tinha assim, um coração, porque a Bíblia fala que até o sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Abel era uma pessoa justa, mas a Bíblia fala que o sangue dele clamava por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão. Então, só que existe a justiça, existe o juízo, mas, e Deus não está falando que não são culpados. Então, só vamos, para não criar assim, muita polêmica, assim, né, vamos falar sobre corrupção no governo. Então, os corruptos são a causa do caos na saúde, na economia, etc, etc. Então, esses três elementos, eles existem. Os outros, os culpados, Deus e eu, ou nós, se é coletivo. Então, qual deve ser a sequência? Qual deve ser a primeira ordem? Você pode pensar, deve ser Deus. Ou você tem que colocar Deus, ou você tem... Eu colocaria eu em primeiro lugar. Por quê? Porque antes dele falar sobre Deus é que realmente trouxe esse juízo, ele fala assim, eu pequei. Então, todas as situações... E lembra assim, nem sempre é pecado. Se não é pecado, é alguma coisa que Deus está querendo aperfeiçoar. Porque... se você não tem assim, você não saiu do caminho como Jó, você não foi uma pessoa que... Mas alguma coisa Deus queria fazer na vida de Jó. Você acha que Jó, depois de tudo que aconteceu com ele, ele era a mesma pessoa? Você acha que ele era a mesma pessoa? Ele não era. Ele já tinha um testemunho de Deus. Olha só, o Jó é um meu servo fiel. Mas depois que ele passou por tudo aquilo... ele teve uma experiência com Deus como nunca antes. Ele viu coisas em si mesmo como nunca antes. Quando ele viu Deus, o que ele falou? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu me abomino. Ele que era justo. Eu me abomino, me arrependo em pó e cinzas. Então, o primeiro foco em toda situação de tribulação, seja pessoal, seja coletiva, numa área menor, ou seja nacional, o primeiro foco é nós. Isso não significa que eu aceito, que eu me acomodo com, vamos assim, eu estou tentando fazer uma aplicação, porque nós estamos vivendo essa situação coletiva, né? Então, eu não estou dizendo assim, não, então a gente tem que esquecer, não importa quem está fazendo corrupção. Não, não estou falando isso. Eu estou falando assim, a primeira coisa é o que é que Deus está fazendo conosco. O que é que Deus está fazendo conosco. A segunda coisa, que é meio que simultâneo, é Deus está por trás de todas as coisas. Deus tem uma causa. Ele não é... Quando eu falo isso, sempre tenho que fazer a ressalva. Deus não é autor de corrupção, Deus não é autor de violência, Deus não é autor de abuso, Deus não é autor de nada disso. Mas Deus usa todas as coisas. Isso é a grandeza de Deus. Que Deus é capaz de usar uma situação de injustiça, uma situação ruim para tratar conosco. Mas isso não significa... que eu não ore para que Deus tire essas coisas. Não significa isso, mas significa, primeiro lugar, o que Deus está fazendo comigo. Segundo lugar, é Deus que está fazendo comigo. E em terceiro lugar, Deus, julgue as causas, faça justiça, coloque as coisas nos seus devidos lugares, ok? Então, assim, eu acho que isso ajuda a gente a trazer essa mensagem para mais perto de nós, né? Individualmente, né? Eu acho que tem uma aplicação muito grande, mas também coletivamente, inclusive como nação, a gente ainda não sabe quais são os rumos, que, né, quais são as coisas que vão acontecer daqui para frente, mas a gente sabe que em todos os momentos, em todas as situações, é isso que Deus quer. E quando Deus revela, porque, gente, vamos pensar na corrupção que existe dentro da igreja. Vamos pensar na injustiça, nas desigualdades, na falta de sensibilidade dentro da igreja. Vamos pensar, e outra vez, eu não sou puro e os outros estão errados. Eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte. Então, eu preciso lamentar, eu preciso clamar a Deus. Claro que é isso aqui, para ir muito adiante, Deus precisa trabalhar muito em nós. Eu não sei como, eu confesso, eu não sei muito como lamentar pela igreja. Eu ouvia muitos anos a respeito da Assembleia Solene que faziam no Velho Testamento, e que Joel fala, proclame uma Assembleia Solene. Há muito tempo, meu pai falava disso também, a gente tem muito desejo de ver um ajuntamento do povo de Deus e realmente clamando a Deus, se arrependendo diante de Deus, não criticando, não tentando ser nossa parte da igreja é pura, o resto está... Né? Mas assim, realmente entendendo que Deus tem algo tremendo a fazer. O testemunho, eu não sei se vocês concordam comigo, eu não estou dizendo que não tenha muitas congregações e pessoas e gente de Deus no Brasil e no mundo que é fiel a Deus. Eu não estou em nenhum momento dizendo isso. Mas o nosso testemunho coletivo como igreja, eu diria que é péssimo. Nosso testemunho como igreja. E eu faço parte disso. Eu, de alguma maneira, eu contribuo para isso. Então, isso requer de nós uma preocupação. Eu vou orar, o povo de Deus orou muito para... Falava e orava, assim, né, para ter uma mudança de governo. E eu não posso avaliar o coração de cada um e como Deus respondeu. Não tô questionando nada disso. Eu só estou querendo dizer, será que nós pegamos tudo que Deus estava fazendo no coletivo e aplicamos a nós mesmos? Ou será que nós consideramos os babilônios, né, traduz babilônios por tudo que você entende que é causa de todos os males que acontecem, né? Então você pode incluir diversos tipos de situação, mas principalmente sim políticos corruptos, vamos dizer assim, né? Pessoas que pegaram o dinheiro público e desviaram e tal. Então, isso é uma maldade tremenda. Deus fala muito contra governantes em todos os níveis. Isso pode ser um pai e mãe de família que não direciona os recursos para o bem-estar de todos e fazem só para o bem-estar de si mesmo. A Bíblia fala muito sobre qualquer tipo de liderança que não cuida dos indefesos, que não cuida daqueles que não têm recursos. Então, tudo aquilo que é feito para servir a si mesmo, a Bíblia fala sobre pastores que não cuidam das ovelhas, que só retiram e sugam, e, né, extraem, exploram. Né? Então, todo tipo de liderança que não cuida das pessoas que precisam ser cuidadas e que usa para si mesmo, isso é uma maldade tremenda diante de Deus. Mas quando nós estamos numa situação, o primeiro lugar, nós, primeiro lugar aqui que Deus quer falar conosco. Eu espero que isso possa nos ajudar, que a gente possa realmente saber como nos portar e como buscar a Deus em situações de dificuldade. Como eu falei, assim, esse livro é uma época específica, é uma situação drástica, mas pelo que nós temos da Bíblia, né, das profecias do fim dos tempos, vai acontecer de novo, né, vai acontecer situações muito difíceis, então nós precisamos estar preparados. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra e as nossas vidas, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale, que o Senhor aplique, ó Deus, cada um na sua vida pessoal, também em situações coletivas que nós vivemos, dentro de congregações ou mesmo de famílias, de grupos, que nós possamos entender como nos portar, como responder às tuas disciplinas na nossa vida. Pedimos, ó Deus, que essas palavras, que a tua palavra possa alcançar o teu povo, que nós possamos ver grandes mudanças, principalmente na tua igreja, no Brasil, porque nós cremos, ó Deus, que quando o teu povo busca, quando o teu povo responde a ti, vai haver mudanças na nação toda. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, somos poucos aqui, mas o Senhor pode agir e usar cada um de nós dentro do teu grande plano. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.